Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Oi, pessoal. Estamos aqui de novo com mais um programa da Rádio Web, Hashtag Inovação. Uma parceria da Secretaria da Comunicação com a Procergs e Rádio Piratini. Nós hoje estamos com dois convidados jornalistas que têm uma participação bem importante na nossa sociedade com informações sobre tecnologia, sobre inovação, e eu acho que a gente tem um programa bem rico pela frente. O Maurício Renner é editor do site de tecnologia Baguete. Ele está há bastante tempo lá, vai nos passar um pouco da experiência e da visão dele de hoje sobre o que é inovação e tecnologia. E o André Pazzi, que é professor de comunicação digital da PUC. Tudo bom, André?
Tudo tranquilo. Prazer estar falando com vocês hoje.
O prazer é meu. Maurício, tudo bem?
Tudo bom. Mandar um abraço para os ouvintes.
Yes, muito obrigada. Olha que é um prazer, um grande prazer. Olha, eu estou dizendo que eu estou assim, bastante orgulhosa de ter vocês aqui, porque são dois jornalistas e eu não sou. Então, só para avisar para quem está nos escutando aí, então hoje a audiência aqui é com eles, né? Para começar, a gente estava conversando um pouquinho sobre o que seria hoje o impacto da tecnologia na vida das pessoas, do cidadão comum, e o impacto na vida dos negócios, das empresas, né? A gente sabe que a tecnologia hoje ela tem um papel importante para o desenvolvimento de empresas e no nosso dia a dia, né? A gente, na verdade, não se dá conta, mas em volta da gente, a gente tem vários aplicativos funcionando, máquinas funcionando, e às vezes a gente não tem nem ideia da importância e do significado de quanto de informação tem atrás, o quanto desenvolvimento de tecnologia tem atrás disso, o quanto de P&D tem atrás disso. Então, na verdade, é quase intangível, né, gente, o que é a questão da inovação e da tecnologia para o cidadão comum. Maurício, o que tu pensa assim, sobre isso? Como a gente está hoje se posicionando no desenvolvimento em comparação com os outros países?
Eu acho que em muitos países, talvez no Brasil de uma maneira mais forte, a gente está vendo agora, estamos num momento um pouco crítico, porque as pessoas na vida pessoal delas têm acesso a coisas bastante sofisticadas, né? A pessoa tem acesso a um WhatsApp, a pessoa tem acesso a redes sociais para estar em contato com todos os seus amigos, suas redes de relações. E quando essa pessoa vai para o universo do trabalho e mais ainda para o universo da relação dele com o poder público, esses mundos estão 10 ou 15 anos atrás do que é a vida privada dele, né? Então isso gera uma frustração, uma sensação que eu não consigo resolver meus problemas nesses universos da mesma maneira com que eu consigo resolver na minha vida privada, né? Claro, isso tem muitos fatores que afetam a dificuldade de empresas privadas e governos de oferecerem esse tipo de relacionamento dinâmico que as redes sociais oferecem na vida privada, no meio do trabalho e no meio de governo.
Tem uma diferença, né? Eu acho que é isso que tá grande.
Tem um gap grande.
Porque a tecnologia, na verdade, ela é mundialmente propagada. Então, nós aqui brasileiros sabemos o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos e o último grito, né, digamos assim, na área de tecnologia. Mas, então, às vezes a gente consegue obter isso, às vezes não. E os governos mais atrás, inclusive com a legislação, né? Não sei, as universidades, né, Pazzi, como é que elas se posicionam?
O Maurício falou assim, a gente tem um problema que, assim, por exemplo, hoje, se a gente fosse rapidamente somar para depois tentar quebrar um pouco esse cenário. Por exemplo, você tem um cenário onde hoje praticamente qualquer emprego passa por uma transformação tecnológica. A gente brinca, pode ser um arquiteto que está tirando uma foto de uma obra e que ele quer mandar para o cliente. Pode ser um advogado que ele está numa comarca no interior e ele vai tirar uma foto do processo, da decisão do juiz, vai mandar para o cara numa outra cidade. Então, a gente brinca, são profissões que nem eram tão tecnológicas. Ou o próprio advogado que hoje recebe o Diário Oficial da União já vem assim, citação toda pronta e não precisa ficar procurando no Diário Oficial. Então você tem essa questão de muito de avançou nesse ponto, só que também tem alguns, a gente assim, hoje a gente vive e como todo mundo tem seu pró e con, tem seu ponto bom e tem seu ponto ruim. O ponto bom é que assim, a gente tem rotinas mais rápidas, a gente consegue muitas vezes, o Maurício falou, muitas vezes até a própria pessoa consegue de repente, ela faz um aplicativo, coloca para resolver alguma situação, alguma outra coisa. Só que por outro lado, por exemplo, eu sou um profissional que eu tenho que estar, isso estou falando profissional e levo para governo, levo para instituições, eu tenho que estar todo momento me atualizando. Eu tenho que estar todo momento pensando, bah, o que, que eu estou fazendo? Isso aqui é útil ainda? Isso aqui está defasado ou não? Então ele faz com que hoje essa questão de... A gente brinca muito e fala muito pela universidade. A própria questão da formação, ela não é estanque. Ela é contínua. Ela sempre está indo. A gente estava... E aí abro um parênteses e depois volto para o ponto final. Que a gente estava fazendo um... Testando um aplicativo de Android essa semana. Uhum. E aí estava funcionando super bem. 20 aparelhos, os mesmos aparelhos, mesmas condições. Prontos para fazer um teste com pessoas de uma pesquisa grande que a gente está fazendo. E de repente, pá, troca o sistema do Android, vai sistema 6. E uma função que a gente precisava do sistema, ela é patrolada. Volta para a pesquisa, refaz o código e recoloca. Então você tem coisas que elas trocam muito rápido. A gente brinca assim, não é mais aquele tempo como é que é. Ah, tem o Windows 95. Vai sair o Windows 98. Tu sabia que viria uma coisa, tu sabia que viria um programa. Hoje esse programa ele vem, ele está instalado no teu telefone, a gente abaixa e atualiza. E isso leva a um outro ponto que me preocupa particularmente mesmo, que é quando a gente começa a falar sobre a nossa própria função. Aí deixando de pensar governo, deixando de pensar pessoas, por exemplo, eu tenho hoje uma crescente automatização. O que, que eu vou fazer com essas pessoas? A gente está vivendo o debate do carro elétrico, do carro elétrico e carro autônomo. E aí diz assim, ah, mas o carro autônomo teve uma pessoa que morreu. A gente pensa assim, pô, peraí, mas será que esse carro autônomo ele não vai matar muito menos do que motoristas que estão dirigindo bêbado e fora de estão em situações de risco? Então a gente começa a ter momentos que eu vou dizer
o
assim, poxa...
O carro autônomo, André, para quem não conhece aí, é aquele carro que não tem motorista, né?
Exatamente, você programa uma rota, ele vai.
E é uma coisa que... Parece Jetson,
longe,
mas na verdade o Google nos Estados Unidos, já, o carro autônomo dele já tem 1 milhão de quilômetros, um número desse tipo, muitos quilômetros rodados, e de acordo com analistas, né, enfim, cada especialista tem a sua opinião, pode ser um cenário para daqui a 10 anos, de ser uma coisa que esteja em massa nas ruas, ou 15 anos, mas é uma coisa que todo mundo dá por... assume que vai acontecer. Quando vai chegar no Brasil... Põe talvez mais uns 5 ou 10 anos em cima, né? Mas é inevitável, porque a pressão das seguradoras...
De tudo mais...
Também tem a questão de se ajustar à legislação, por
também,
exemplo,
né?
A questão da... Como é que tu vai fazer, legislar, acontece um acidente, quem é o culpado, né?
Na verdade, a questão agora está... O debate é esse, como vão funcionar os seguros, quem assume a responsabilidade. Tecnicamente, colocar um carro na rua andando... É uma coisa que dá para fazer. Claro, a sociedade inteira tem que comunicar. Né?
Isso é muito disruptivo, né? É uma coisa assim, chega a estar um pouco de medo, inclusive, né? De pensar num carro sozinho na rua e os pedestres, né? Parece tão surreal, mas é uma coisa como tu dissesse, né, Maurício? Pode estar acontecendo amanhã.
Eu tive... Nunca andei num carro sem motorista, mas conversei com algumas pessoas que andaram, né? E eles disseram que nos primeiros 15 minutos eles fizeram vídeos e tiraram selfies e tal. A partir da primeira meia hora eles começaram a se entediar e a partir da segunda hora eles estavam conferindo o Facebook e tinham esquecido totalmente que o carro não tinha motorista. As pessoas se acostumam rápido, né?
E a gente brinca assim, fazer uma... Já que a gente tá falando, tá brincando com o jornalismo, por exemplo. Hoje eu tenho na questão do carro, eu só posso ouvir rádio, porque eu não posso ver vídeo, eu não posso ler jornal. Eu não posso acessar o telefone, apesar de não ser necessário. Mas, por exemplo, só posso usar o rádio como comunicação. Nós costumamos brincar muito, quando a gente discute esse ponto na Famex, assim, de... E agora, quando tem um carro autônomo, que, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tomo 30 minutos para vir até o Piratini. Nesses 30 minutos, que eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso olhar, óbvio, vou dar uma olhada para o que está acontecendo ao redor, como qualquer pessoa faria, mas eu não vou só ouvir rádio, daqui a pouco vou começar a ver Netflix, daqui a pouco vou começar a ver internet, daqui a pouco vou começar a ler um jornal, vou ler um livro. Então, tipo, você tem várias transformações que a gente diz assim, elas não parecem num primeiro horizonte, então no outro. E o motorista que dirigia carro, como é que fica agora? Ele vai ter que fazer uma outra qualificação, o que é que ele vai fazer? Então a gente diz assim...
Mexe com a economia.
Isso mexe muito com a economia, entende? Você tem um jogo muito perto. Daqui a pouco a gente tem o jogo do carro elétrico, para fazer uma coisa que talvez esteja... digamos assim, 2 segundos mais perto disso. Por exemplo, o carro elétrico diz assim, tá, então eu vou ter que ter menos frentistas, eu vou ter que ter menos postos de gasolina. Ah, é ruim por um lado? É ruim por um lado, eu vou ter menos emprego. Só que, por exemplo, se eu tiver a começar a diluir essa história de eu carregar o carro em casa, eu tenho muito problema de segurança hoje com o posto de gasolina. Que o posto de gasolina, bem ou mal, é uma caixa eletrônica que a pessoa vai lá, salta e infelizmente vai embora. Então, de novo... Eu vou poder eu estar fazendo essa gerência. Daqui a pouco, quando eu começo a pegar aquela questão que o Elon Musk faz muito bem do Tesla, de você ter mais do que a sua estação de armazenar energia solar, de poder armazenar, de captar, de armazenar energia solar, e de repente você alimenta a sua casa com a energia que você captou.
Só um adendo, ele mencionou o Tesla, né? A Tesla é a primeira marca a popularizar em massa carros elétricos nos Estados Unidos, né? Eles tiveram a descoberta do negócio da bateria que faz com que seja viável, né? E eles têm um preço de chegada razoável no mercado, um pouco mais caro que um carro normal.
Exato, mas, não aqui, porque aqui tem as taxas e tal, mas... E, por exemplo, isso obrigou que, por exemplo, o BMW hoje refez um carro dela. Tem outras montadoras...
A Alemanha disse alguma coisa que eles iam abandonar o motor a combustão em 20 anos.
Eles querem até... Acho que a Holanda que é até 2025. Então você começa a colocar
são
10 coisas...
anos.
É muito perto.
Isso, inclusive, é uma demanda, né, para sustentabilidade. Então, claro, na verdade, é uma adaptação das empresas para as demandas da sociedade, usando a tecnologia, né? No fundo é isso. E essa realocação de empregos e da renda mesmo, de que forma que ela vai se dar, isso aí tem acontecido nos últimos anos, claro, e é bem disruptivo.
E tem consequências traumáticas, uma das quais, aí, tese minha, a eleição do Trump é meio que um sintoma, porque o eleitor dele é o cara que não está colhendo os benefícios. Sim. É o cara que perdeu o emprego na fábrica, é o cara que amanhã vai perder o emprego de motorista, e a economia lá não está conseguindo oferecer respostas para essas pessoas que estão ficando de fora. Então eles têm uma angústia sobre o futuro que é solucionada pela nostalgia à volta do passado. Então, o pessoal de tecnologia, eles são sempre muito enfáticos em que as coisas se solucionam sozinhas, né?
Veja bem.
É.
Mas não é bem.
É um pessoal muito otimista. Assim, eu lido bastante com eles e eles sempre estão convictos que tudo vai dar certo se encontrar a solução técnica correta. E às vezes o mundo não funciona dessa forma.
Tem uma, numa dessas análises de cenário assim, mais contemporâneas, o pessoal estava comentando o seguinte, que, por exemplo, a ida de muitas empresas para a costa oeste, com o Vale do Silício, e muitas empresas para o eixo Nova York, Boston, que é esse eixo da costa leste, você começa a tirar as empresas de dentro do país. Então você começa a levar quem investe em tecnologia, você começa a levar toda a cultura de startup, você começa a tirar do interior, você começa a tirar do país. E então você começa a ter isso que é o mapa, aquele mapa da eleição muito, muito, muito claro nesse ponto. Que é essa coisa de você tem que... Peraí, tem claramente uma discrepância nesses dois cenários. E quando a gente volta para o governo do estado e olha para algumas atuações, tem os programas muito bons, né? Porque a gente está falando aqui na Rádio do Governo, mas tem coisas muito boas, por exemplo, de valorizar as regiões do interior do estado. Porque, de novo, hoje a gente tem desenvolvedores de jogos, tem um pessoal em Passo Fundo que está fazendo jogos muito bons.
Pelotas isso, assim, também, né?
Pelotas já é há bom tempo. Santa Maria tem uma empresa, Imagination, que são os caras assim, que estão... São assim, é empresa de ponta na América Latina de realidade virtual, é a empresa de Santa Maria. Então, tipo assim, você leva para o interior, essa coisa de também você estar fazendo com que você vai estar reciclando, você tem oportunidade de reciclar conhecimento, você tem oportunidade, muitas vezes tem um desenvolvedor que diz assim, poxa, ele trabalha já online, então ele vai precisar do quê? Que um banco opere online ou que ele tem uma agência para poder... Uhum. Viver ali naquela história. Muitas vezes são pessoas que eles querem trabalhar, se possível, em lugares mais tranquilos para poder não ter toda a questão urbana, ficar mais tranquilos. Então você tem um movimento legal de também olhar para o interior.
O que o André Pazzi está falando agora, a gente falou de problema e agora ele está falando de solução. Então assim, ó, de que forma que a gente consegue vencer os desafios. Então, são alternativas que você está colocando. Gente, nós vamos falar isso no próximo bloco. Eu acho que esse é um assunto que nós vamos voltar, tá, André? Que é como que está se dando, em caso, esse caso particular, jogos digitais, quais são as oportunidades que a gente está vendo aqui dentro do nosso Rio Grande do Sul. Obrigada, gente. Já voltamos.
Tu sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Alô? Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofácil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Oi, gente, voltando aqui com o nosso programa Hashtag Inovação, parceria da Secretaria da Comunicação, Procergs e Rádio Piratini. E a gente está aqui hoje com o Maurício Renner, que é o editor do site de tecnologia Maguete, e o André Pazzi, professor de comunicação digital da PUC. E nós estávamos antes falando, no bloco anterior, sobre jogos digitais e as oportunidades que trabalhar com jogos digitais podem trazer, o que, que isso pode trazer para nós. E isso está acontecendo aqui, né?
Para pensar, hoje nós temos, além de outras empresas, de outras pessoas, já tem uma cancha muito legal. Eu gosto muito de destacar, não é porque estão conosco no Tecnopuc, não é porque são parceiras do curso de jogos digitais da PUC, que eu sou um dos coordenadores, mas eu brinco. Você tem uma empresa como a Rockhead, que é do Christian e do Fernando, da Andréia, que são assim, eles mesmos são chamados entre os desenvolvedores de jogos no Brasil de dinossauros. Porque eles, até por uma pesquisa, por um projeto que a gente está finalizando agora de um jogo para o governo do estado, eles criaram o primeiro jogo digital gaúcho distribuído em loja, vendido em CD-ROM, em 1996.
Uau.
Então, assim, você tem os caras que foram os caras que, literalmente, desculpa a expressão mais simples, mas eles capinaram, entende? Eles foram desbravando o caminho. Hoje eles têm um jogo como o Starlit Adventures, que é o jogo de mobile deles mais novo. É um jogo que ele tem 5 milhões de downloads. Ele é um jogo que é conhecido na Europa, ele é um jogo que ele foi licenciado para a China, ele é um jogo que ele tem histórias em quadrinhos, já aporte para o jogo. Então, tipo assim, os caras que são cancheiros, assim, para usar a expressão bem, bem simples.
Eles fizeram tipo Angry Birds gaúcho, assim?
Não daria para quase dizer, porque o Starlit é muito bacana. É. E não, e assim, vizinho deles está o pessoal da Quiris, que é uma empresa mais recente, está recém fechando 10 anos agora. E a Quiris, ela tem um jogo chamado Horizon Chase, que é um jogo de corrida para telefone celular. Eles fizeram muito tempo o que a gente chama de Advergame, que para o público entender são aqueles jogos que você faz tipo para uma campanha publicitária, para fazer quase como uma peça de campanha publicitária. E eles foram aprendendo, fazendo coisas legais, e eles, no ano passado, lançaram esse jogo que era a menina dos olhos deles. Eles não só lançaram um jogo de corrida que roda super bem para iPhone ou para Android, para quem tiver, tanto o telefone quanto o tablet, como é um jogo que ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. Então você consegue ter gente com qualidade desenvolvendo. Aí se você pegar esse pessoal...
Pioneiros aqui, né?
Exato. Você começa a pegar pessoal da Fevale, pessoal do Unicinos, que também tem um trabalho muito legal, e começa a criar ecossistema. Você começa a ter gente em Santa Maria, que trabalha muito bem, o pessoal da Imagination, que está trabalhando super bem com realidade virtual, o Orlando, o pessoal já trabalhou com residência na Ásia e na costa oeste dos Estados Unidos, já ficaram um tempo fora. Você começa a ter o pessoal da Softbox em Passo Fundo, você começa a ter gente que faz jogo para... Tem o pessoal que fez o jogo do Leandrinho Barbosa, do jogador de basquete. Então, assim, você tem um conhecimento legal saindo daqui.
E esses jogos, Paz, eles são jogos de lazer, né? Divertimento.
Exato.
E também tem os jogos educativos.
Tem. Você pode ir de brinco. Muito vai do projeto, por exemplo. Um dos jogos... É bacana falar de coisas que a gente fez. Um dos jogos que nós fizemos para o governo do estado, eu falo nós, porque como PUC, com o pessoal da Rockhead, foi o jogo da culinária gaúcha, que era um projeto de um jogo para estimular os polos da indústria criativa do estado.
Oh, que legal,
nós precisávamos fazer um jogo baseado em alguma coisa, algum aspecto nosso do gaúcho. E aí, se procurar por jogo culinária gaúcha, tá lá no Google Play. Tá
e
lá
o que,
no...
que faz o jogo de culinária
gaúcha? Você tem que cozinhar pratos do Rio Grande do Sul.
Prato
um jogo desses jogos simples de você ter que fazer prato. E aí a gente começou a fazer a ideia e tal. A gente começou, perdão, nós começamos, nós fizemos a ideia e tal, vamos fazer o jogo. pega uns aspectos, tínhamos a ideia de valorizar a cultura gaúcha e tal, pá. A gente, pô, legal, vou fazer um jogo com a cultura gaúcha. E aí tem uma piada que internamente nós contamos, e toda vez que a gente fala, toda vez que falamos do jogo, nós contamos essa piada, que é assim, quando você pensa, tá, o que que limitou fazer o jogo? Aí as pessoas falam, ah, é o tempo, ah, não sei o que, é o problema. A gente fala, não, são os pratos da cultura gaúcha. Porque se você vai realmente pensar quais são os pratos realmente da cultura gaúcha, você começa a descartar um monte de coisa, que são, porque o Rio Grande do Sul foi um estado que ele é muito amálgama de várias coisas. Uhum. Então a gente começou assim, por exemplo, tá, anholine não. Mas o anholine só tem de um jeito na serra. Desculpa, mas isso aqui vem de imigrante italiano. Então você começa a descartar. E aí foi um jogo feito muito legal e foi um jogo que ele tem esse viés de... E ainda ele tem uma outra qualidade do jogo, que você pode, de dentro do jogo, localizar restaurantes onde tem a culinária gaúcha pelo GPS seu. Então você abre, tem um mapa, que a gente, nós posicionamos alguns restaurantes, então você sabe onde é que tem os pratos que você jogou,
quase
você quer comer.
Quase que um aplicativo.
E tem um livro de receitas, então testar receitas sempre foi uma das melhores partes de fazer o jogo, é realmente isso aqui tá certo, tá funcionando. Mas então você pode ter isso, você tem tanto uma... Eu estava ainda ontem comentando uma sala de aula sobre jogos e educação, que você tem oportunidades, não só de educação, como outras coisas, de levar uma pessoa a vivenciar, ou, perdão a palavra, você tem como fazer com que a pessoa tenha uma experiência de uma situação que dificilmente você levaria a ela, e de uma forma segura pelo jogo.
Sim.
Então, aqui você tem um manancial de coisas para fazer.
Muito legal isso, né? Inclusive, até eu ouvi falar esses tempos de jogos que eles são para pessoas que têm algum trauma, alguma coisa. Então, até isso, para até isso, né? A questão da saúde, né? Isso é utilizado, né? Então, a dúvida é, né? Até que ponto que isso vai gerar o desenvolvimento para nós, né? Porque a nova geração está aí, né, Maurício?
Até um aspecto que a gente não falou aqui, mas os jogos têm sido usados como uma ferramenta de treinamento para empresas.
Exato.
Né? Até tem um nome,
boa,
a tendência de gamificação. Né?
É, na verdade, usa a lógica mais do processo de jogo.
Serve, como as novas gerações estão cada vez mais, elas conhecem a lógica do videogame.
É fácil.
Então, tu
eles
pode usar essa mesma lógica para ensinar coisas, né? Só que isso tem um trabalho de inteligência de saber apresentar, que é o trabalho que se faz em cursos de games como os que trabalham o Paz aqui, né? E isso é um negócio enorme, no qual tem empresas gaúchas também envolvidas.
Porque essa nova geração não lê manual, né? Ela abre um aplicativo e sai...
É, as velhas gerações também não liam manual, né? Você tava
fazendo
sem.
A gente só fazia de conta. Não, eventualmente, quando dava um problema, a gente lia, né?
É.
Vamos combinar.
Em situações de problema...
Não, não que seja assim, da antiga. Eu sou mais antiga ainda, mas enfim.
Não, como é que é? Eu sou vintage. Eu sou clássica.
É, as universidades têm...
É uma nova lógica, né?
Talvez sejam as instituições que têm mais problemas, problemas não, desafios, né, com essa coisa das novas gerações, né, porque um governo lida com pessoas de todas as faixas etárias, uma empresa, bom, depende do nicho que ela tiver, no caso de uma universidade, tu tá sempre lidando com jovens de 20 anos, né, e no caso dessa última geração, eles têm expectativas que são difíceis de atingir, né, em termos de interatividade.
É, às vezes eu brinco assim, que talvez a maior lição de um jogo, e sempre a gente vai falar, estava duas semanas atrás conversando com uma empresa, até estava no workshop de gamification, na verdade você pode ter um jogo dentro de uma estratégia maior de gamification. Gamification seria um processo muito baseado em jogo. Eu gosto de brincar que às vezes uma gamificação, como a gente brinca, muitas vezes até não tem quase nem componente de jogo, tem componente de processo, que é você motivar, você colocar. Mas se tem um elemento que gamification rouba e é cerne, é coração de toda essa prática que vem do jogo, é questão muito de você ter uma ação, você tem uma possibilidade nesse sistema, se é um jogo, se é um sistema de trabalho, aí depende do momento, do que você está fazendo, mas se você fizer alguma coisa dentro das regras, isso vai te resultar em um determinado resultado. Eu gosto muito de fazer uma brincadeira, tem um jogo que talvez o pessoal que está ouvindo já ouviu falar, chamado Minecraft, que é um jogo que ele não é nada bonito, ele é um jogo super assim blocado, ele não tem um visual muito bonito, mas a molecada gosta muito de jogar. Nossa. A gurizada joga muito, por quê? Porque no Minecraft, bem ou mal, para construir uma casa, eu preciso fazer alguns passos para conseguir determinado material para depois eu construir essa casa. Então, há uma lógica, mas mais do que uma lógica. Talvez nesse caso, há uma questão de a regra, ela existe, ela é correta e aí a gente chega num dilema contemporâneo e o sistema ele não vai falhar na aplicação da regra, teoricamente. Então, quando você tem uma ferramenta de gamification ou de algum outro tipo de prática mais assim, você também aproxima desse público e diz assim, olha, espera aí, eu estou garantindo que uma ação vai determinar uma reação e que vai ser quantificada dessa forma. Porque eu brinco que, infelizmente, nosso mundo real não é tão lógico e tão as regras como gostaria.
É um problema que as novas gerações parecem ter, né? Eles não... Como cresceram nessas lógicas esquemáticas dos jogos, em que tudo, uma coisa
funciona,
fatalmente leva a outra,
entre aspas.
Eles não têm muita tolerância para ambiguidade ou situações em que
é
tu
verdade,
não...
É verdade, Maurício tem razão.
Isso vai prejudicar eles, certamente, né? Eu trabalho com bastante gente jovem e vira e mexe tem gente que não sabe ir no banco, não sabe fazer atividades triviais, conversar com... A pessoa que aluga a casa para eles para fazer uma negociação, tu não sabe exatamente que resultado vai ter.
Tem um desafio aí, né? A nova geração, ela tem uma cabeça diferente. Ela já nasceu com um iPad na mão, um iPod, enfim, então um iPhone. Então, ela na verdade, ela já pensa diferente. E as demandas da sociedade também são diferentes, né? Como que a gente concilia isso? É um grande desafio, né? Acho que a criação, o surgimento desse nicho, que são os jogos digitais, é uma resposta, né? Na verdade, não tem um script, me parece, né, Maurício? Não foi feito um script como é que as crianças vão ser educadas agora, porque elas estão criando o seu próprio meio de entender e de desenvolver as soluções.
Que tem duas maneiras de tu olhar, assim. Por exemplo, essas tendências de usar jogos na área educacional. Tu tá te aproveitando... de uma inclinação que as jovens já têm hoje para favorecer a educação delas, né? Mas, por outro lado, tu nunca vai poder retirar totalmente o fato que se tornar um adulto é um processo doloroso, né?
É verdade.
Sim.
Então,
não tem manual de adulto.
Nenhuma geração chegou à idade adulta num mundo que funcionou, assim, sem dores.
Justo e plano.
Dores de crescimento, sabe? Agora... às vezes, quando eu vejo as pessoas falando dos jovens de hoje em dia, com essa questão dos tablets, né? Como se as crianças de hoje em dia fossem um ser radicalmente diferente das crianças de outros tempos. As crianças sempre sofreram para entrar na idade adulta.
E aí,
faz parte, né?
Então, na verdade, deixa eu perguntar aqui para vocês. Qual é a visão de vocês? O que vocês entendem? Agora o Maurício falou. Dor de crescer. Olha que bom, gostei dessa frase. A dor de crescer, ela tem a ver... com o que é hoje a gente chama de inovação disruptiva. Não vou falar mudança. Inovação disruptiva. Porque a gente fala disso. Então, na verdade, essa disruptividade, se é que existe a palavra, ela já existe há muito tempo, né? É só uma outra maneira de ver as coisas agora, com a tecnologia. A tecnologia veio para ficar. Ela veio para mudar. Os jovens têm essa visão. Os mais antigos, hoje, que estão nos governos, estão nas empresas, têm que correr atrás para poder acompanhar isso, né? Então, essa dor de crescer, ela vai acabar transformando tudo, né?
São as mudanças de gerações que... Eu só vou falar mal do pessoal de tecnologia hoje, mas...
Não faça
um problema
isso.
Que eles têm, além do otimismo exagerado, é uma tendência ao novidadismo, assim. Porque parece que tudo que surge agora, uma nova tecnologia, sempre é a coisa mais revolucionária, a melhor banda de todos os tempos da última semana.
Sim.
E não é assim. Outras gerações já enfrentaram dilemas.
Faz uma propaganda, tu quer dizer, a gente faz uma propaganda enorme de um novo produto que talvez até não seja tanto assim. Daqui a pouco não é mais. É tão rápido
tudo. Tem quem argumente, por exemplo, que a invenção do carro, antes da invenção do carro, você andava a cavalo. Olha a mudança que a passagem do cavalo para o carro representa. Em troca, a mudança de um carro que tem um motorista para um carro que não tem um motorista, bom, ainda assim vai ser um carro.
Olha aqui, ó, deixa eu te falar, tu não vai falar mal de mim. Eu acho que essa mudança de sem motorista, para mim, é muito mais que disruptiva. Eu não sei se eu quero andar num carro sem motorista.
Vou fazer uma provocação pior. E drone, que é uma coisa que começou como militar, e hoje eu tenho usando drone para teleentrega. Hoje eu estou usando o drone para fazer pequenos reparos. Hoje eu estou usando um drone, sei lá, eu tenho um prédio, eu quero usar um drone para saber se a calha está ok.
O drone está em tudo.
O drone... Então, tipo assim, você tem uma coisa que ela é totalmente... Ela é uma coisa que ela parece algo lá de trás, mas ela não é mais tão diferente. É. E quando a gente brinca com um drone, era uma coisa que era de outro mundo.
De outro
hoje,
mundo, há bem pouco tempo atrás.
Hoje você compra no jornal.
Inclusive tem aqui, ó, a gente vai trazer no programa, depois eu vou falar com a Sabrina. O Luiz Gerbasi, né, que é o cara da Altos, né, da HT, e ele trabalha com... Trabalha não. O hobby dele é
E tem umas imagens muito bonitas de drone.
Então, há um tempo atrás já a gente conversava, vai ser, e de um ano para cá teve uma mudança enorme, que daí eu acabei acompanhando um pouquinho mais de perto isso. E isso é um assunto que a gente pode estar falando no próximo bloco, drones. Eu acho que os drones estão vindo com tudo. Eu tive ontem num evento em São Paulo e estava lá. Tendências hoje, drones. Vamos lá, para a próxima. Obrigada, gente. Já voltamos.
Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Para enfrentar a crise, o Governo do Estado apresentou ao Legislativo um plano que muda estruturas públicas e compartilha esforços com todos os poderes, sindicatos, corporações e empresários. O objetivo é priorizar segurança, saúde, educação, estradas e área social. A sociedade não aceita mais pagar um Estado caro e pouco eficiente. A hora da mudança é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Voltando, gente. Hashtag Inovação. Parceria da Secretaria da Comunicação, Procergs e Rádio Piratini. Hoje com dois experts em tecnologia, que eu estou tendo o maior prazer aqui de conversar, fluindo o nosso papo. Maurício Renner, editor do site Tecnologia Baguete, e o André Paz, que é professor de comunicação digital da PUC, especializado também em jogos digitais. A gente já falou sobre isso. E a gente terminou o nosso bloco anterior falando um pouquinho sobre drones, né? De que forma rápida que está surgindo, aparecendo, o uso dos drones, seja para o governo do estado, em iniciativas de empresas privadas, né? Eu tenho um caso sobre drones. Do ano passado, nós tentamos, dentro do estado, fazer o uso dos drones para a gente conseguir visualizar o mosquito da dengue. A gente não conseguiu evoluir, se não me engano, o Citolim, Passo Fundo, acabou fazendo, tá? Eu não sei o resultado que deu disso, mas como tudo que é novo, né? A gente, às vezes, tem que tentar errar. A gente erra muito para acertar em todas as áreas, estou falando, não é só em governo. A gente tenta de diversas formas, aliás, eu acho que, inclusive, para a empresa, isso é ainda mais certo, né? Tu tenta várias vezes para conseguir acertar algumas só. E o uso do drone é uma incógnita, né? A gente não sabe de que forma que isso, até porque não tem legislação, né?
Eu acho que a gente também tem uma coisa legal de falar assim, porque a empresa tem um problema. A empresa, ela está no momento que ela está tentando... que eu brinco assim, ela está ali se esforçando porque ela tem a vida dela em jogo. Agora, o governo que tem que, muitas vezes, pagar esse pênalti, no bom sentido, de testar uma ferramenta, de dar errado, de ver o limite, para que outros venham depois. E o drone, você começa a ter problemas. Nós estávamos fazendo uma experiência no Tecnopuc, por conta de um paper que foi publicado no congresso, e a gente estava discutindo o seguinte, por exemplo, eu levanto um drone na PUC, pegando um lugar, perdão para o público mais interior, mas um lugar conhecido. Eu estou filmando. Eu estou provavelmente pegando, como ela está localizada no Partenon, eu estou pegando coisas ao redor que eu não poderia pegar. Aí um dia nós estávamos com o drone, nós estávamos gravando, E o drone passou pelo prédio grande, aquele do Tecnopuc, o 99 ali.
Uhum.
E aí uma empresa tirou a foto do drone, mandou para o pessoal do Tecnopuc, perguntando se eles sabiam de quem era aquele drone, porque existia um contrato de, tecnicamente chama de NDA, um contrato de não revelação de dados, que você assina quando você está fazendo uma pesquisa para preservar os dados. E uma empresa entrou em contato dizendo assim, opa, pera aí um pouquinho, será que não tem gente me espionando
privacidade.
De privacidade? Daí tá, não tem nada, a gente deletou a imagem, foi... Mas é uma brincadeira que, por exemplo, assim, uma pessoa que pegou um drone e soltou para fazer umas imagens aéreas no Alto da Redenção. Ele está pegando imagem de pessoas ao redor ali na João Pessoa, no Bonfim. Como é que fica isso? Nós ainda tínhamos um acordo tácito de, por exemplo, se eu morasse no nono andar, eu posso olhar para o meu vizinho que tem uma casa ao lado. Mas bem ou mal, tem um acordo de convivência em sociedade. Eu não vou... Você faz o que você quiser, eu faço o que você quiser, a gente está de boa. E agora que eu estou gravando isso?
Né? Na verdade, assim, ó, é um dispositivo que voa, filma. Né? Eu estou fazendo uma explicação bem simplista aqui. E, na verdade, ela não existe uma legislação para o espaço aéreo. Né? Então, nós estamos falando agora, Paz, tu falastes agora, sobre a questão da privacidade. E a gente tem um outro item, que é a questão da segurança. Né?
Sim.
Porque eu me lembro que eu já vi algumas questões e reportagens dos Estados Unidos sobre drones que caíram em cima de pessoas, inclusive, através, acho que em cima de multidão, não se pode erguer um drone mais. Isso foi proibido, né? Então, são os desafios que se colocam. A gente tem uma ferramenta e uma possibilidade muito grande. Usar o espaço aéreo a favor da nossa sociedade para achar bandidos na rua, numa multidão, conseguir ver quem é que está fazendo uma balbúrdia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da privacidade e segurança. E como é que está essa questão da legislação nos outros países? Eu também não sei, né? A gente vai ter que... É um caminho, né? Achar a utilidade de forma que a utilidade desse drone
você
justifique
vai ter,
a criação...
Você vai mudar no uso. Você vai mudar no uso.
Vai mudar o uso, né?
Tem... É que a legislação sobre espaço aéreo está pensada para uma outra realidade.
Avião.
Né? Avião, helicópteros, relativamente poucos equipamentos. Né? Mas o cenário que está se desenhando, de novo para um futuro próximo, é pegar a Amazon, que é sempre uma empresa pioneira quando é adotar a tecnologia para logística, é com eles. Né? Esse é um negócio desse.
Sim.
Nos Estados Unidos, eles já estão ensaiando usar drones para entregas. Mas qual é que... Outro dia, lendo uma reportagem sobre o assunto, eu me dei conta da implicação disso. Eles não querem te entregar uma pizza em casa. Poderiam te entregar uma pizza em casa. Mas o negócio é outro. O negócio é... Se tu pode ligar para uma empresa e ela te manda uma furadeira em casa em 15 minutos voando, por que que tu vai ter uma furadeira, afinal?
Sim.
A não ser que tu seja um cara que goste de furadeiras, tem, né? Mas se tu é só um cara que quer fazer um buraco na parede... Hoje tu compra uma furadeira e tu faz dois buracos por ano. O negócio é o pior investimento, né?
Sim.
E o que a Amazon tá com esse negócio dos drones nos Estados Unidos, que eu imagino que é uma coisa para um cenário de 3 ou 4 anos de ser real, eles vão poder entregar todo esse tipo de equipamento na tua casa em 15 minutos. Tu faz o que tu quiser fazer, faz o teu furo na parede, coloca a furadeira de novo no drone...
É um serviço.
E adeus, furadeira.
É um produto, é um serviço.
E você tem que pensar outras coisas. Por exemplo, hoje tem um grupo americano que fala em dronalismo.
Opa.
Que seria o jornalismo com drones.
Opa.
Então você tem um código de ética do dronalismo. Então, assim, realmente vale a pena mandar? Eu vou poupar de mandar uma pessoa para fazer um trabalho simples, do tipo pegar uma imagem da esquina da Ipiranga com a Praia de Belas.
Uhum.
Será que eu não posso mandar uma máquina fazer isso e preservar de que a pessoa vai sair?
Uhum.
Eu vou... Tem um corolário de 7 passos, tipo assim, eu vou infringir privacidade, eu poderia fazer isso de outra forma? Então, daqui a pouco você está dizendo assim, você está mudando também essa questão de quando a gente fala de emprego. E tem umas coisas muito interessantes que a gente vai na base de tentativa e erro, por exemplo. E saindo de jornalismo, indo para uma coisa bem que seria bem aplicada ao Rio Grande do Sul, nós temos uma parceria com o pessoal de Preston na Inglaterra e o pessoal tem umas pesquisas muito legais de, por exemplo, eu vou colocar drone no campo, porque aí eu consigo monitorar gado, eu consigo monitorar a condição para poupar de colocar uma pessoa a andar campo afora.
Plantação.
No segundo momento, eu posso pedir que o drone programe uma rota de voo. Então, eu mando ele voar, ele faz uma passada, me pesca sensores e depois me devolve. Então, eu estou evitando de uma pessoa agir. Só que aí, uma vez conversando na pesquisa, nós estávamos rindo e discutindo com o seguinte. Nós somos muito preocupados com a questão de, tipo assim, por exemplo, a gente fala de privacidade.
Uhum.
Nós somos muito preocupados com a questão da privacidade da foto. Mas a foto é a coisa mais leve que o drone vai pegar. Porque eu posso colocar sensor, eu posso colocar sensor de temperatura, uhum. eu posso ter vários outros questões de sensoriamento que o drone pode fazer, que ele não vai pegar uma imagem. Sim. E pode ser muito mais interessante ter esse dado
do
que uma foto.
Por exemplo, deixa eu te perguntar, no caso de uma plantação, tá? No interior tem uma plantação. Tu pode ter um sensor na terra que possa ser captado por um drone que vê qual é a umidade, por
Exato.
Exemplo, tá? Se existe praga ou não, quer dizer, esse tipo de coisa, ele, acho que até já existe isso.
Eu não preciso nem colocar drone, eu posso colocar um sensor, coloco uma boa rede, coloco aquele Wi-Fi de longa abrangência
uhum.
e vou posicionando de tempos em tempos
uhum.
e posso fazer essa captação sem precisar de drone.
Essa, na verdade, é a nova fronteira de produtividade agrícola.
Exato.
Porque da parte de desenvolvimento de sementes e transgênicos já se chegou a um nível muito sofisticado. Né? E agora até teve a Monsanto, né, grande fabricante de sementes, uma compra que ela fez no ano passado, ela gastou $1 bilhão em comprar uma empresa que tinha acumulado dados sobre a qualidade do solo nos Estados Unidos inteiro.
Informação.
Porque isso foi coletado de maneira manual, por mecanismos do Velho Oeste, sei lá. Mas os dados estão lá e a fronteira para eles agora é estudar. Esse metro quadrado de solo tem essas características. Então, uma semente aqui poderia dar um desempenho maior. Então, eles vão conseguir incrementar a produtividade por hectare deles bastante.
Isso é fantástico, né?
É, não é uma boa notícia para nós aqui no Brasil, que somos
Sim,
produtores de sementes.
Sim, fantástica a evolução da tecnologia.
Exatamente.
Para te ver como a gente não pode, a gente tem que investir também.
Aqui,
né?
A questão das sementes era relativamente fácil, né? Enfim, tu compra as novas sementes, tu vai ter um desempenho melhor. Mas quando a agricultura entrar nessa nova fase em que coleta de dados e monitoramento vão ser as coisas que vão definir aumento de produtividade, aí a gente vai estar numa situação bem mais complexa, que o pessoal do campo vai ter que...
A competitividade vai aumentar para nós.
É.
Consequentemente, a gente vai ter que ter mais informações.
E vai ter que ter mais...
A tem um papel também importante nisso.
E você vai ter que... Não só ter mais informações, mas tipo assim, você tem dois trabalhos. Um trabalho de 2 para 3, se a gente fosse falar. Você tem que ter um trabalho mais fácil. Não só de investimento, mas um trabalho de aprendizagem, de ter segurança para fazer essas aplicações e de ter, talvez eu vou errar uma plantação, talvez eu vou errar um bom naco da minha terra e que você vai ter que fazer isso e aí talvez teria o outro desafio e aí por isso que governo é importante nesse ponto, né? Porque a gente está aqui falando isso, mas por exemplo, a Monsanto tem uma tecnologia da Monsanto, bom para ela.
Uhum.
Agora, eu dependo de uma tecnologia da Monsanto. Agora, quando é o governo que faz alguma questão de padrão, padroniza, coloca alguma coisa, poxa, peraí. Eu garanto que isso, esse conhecimento é público. Então, estou começando... É muito engraçado, esse debate das sementes trouxe isso muito à tona, que eu começo a ter patente de semente. Então, é uma coisa super complexa, que agora estou lidando com a semente da soja. Então, tipo, poxa, não posso reproduzir isso, não posso usar mais essa semente, como é que fica isso? E o governo, ele tem que... Óbvio, respeitando tanto o papel de empresa, que é onde puxa, mas também entendendo esse balanço, né?
É, o governo é um desafio grande, né? Porque, na verdade, o governo tem uma dificuldade de recursos, né? Então, definitivamente, não é a organização que está pensando em tecnologia, porque tem outros desafios, né? Ao mesmo tempo, ele tem o desafio de fazer com que seja vista a tecnologia ou as possibilidades, por exemplo, para os agricultores, né? Os pecuaristas, ou mesmo quem trabalha com serviço dentro de uma cidade, né? Então, é até uma dificuldade. Eu, como trabalho para governo, né? Eu sinto essa dificuldade. Talvez uma forma de ajudar seja estimular esses ambientes ou estimular que isso seja pensado pela população e aí vem a questão principal, e facilitar com que as pessoas e os empresários, os pequenos produtores possam usar através da regulação, da facilitação de abertura de empresas, enfim, aí do uso da tecnologia, dos drones, enfim. A regulação, eu acho que é um papel importantíssimo. Não tanto trazer a tecnologia ou o investimento, porque nós não temos recursos, né? Essa é uma fórmula difícil de compor, né? Mas ela não é impossível. E só com muita conversa. Por isso que eu sou sempre muito a favor de sentar, do governo sentar com as universidades, ouvir, né, quais são as demandas da sociedade e poder aí fazer a melhor opção para discutir isso, né. Então, eu acho assim, ó, o governo ele tem um papel importante. No caso, por exemplo, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, em tecnologia, a gente tem a Procergs, né. A Procergs, ela faz serviços, tem produtos de tecnologia, soluções de tecnologia para os órgãos do Estado, que são as secretarias, né, as autarquias, enfim. Então, desenvolve-se tecnologia, mas é a única forma que tem, né? E mesmo assim tem uma limitação. A Procergs tem desenvolvido as soluções necessárias para o funcionamento da máquina administrativa e algumas coisas de aplicativos. Eu acho que essa podia ser a nossa conversa do nosso próximo bloco. Aplicativos, de que forma que a tecnologia, os aplicativos, eles são talvez uma tecnologia mais fácil da gente desenvolver, né? De que forma que o uso dos apps, a mobilidade está influenciando a sociedade, está influenciando as empresas, né? O mundo que a gente vive. Próximo bloco, gente, já voltamos.
Tu sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Para melhorar os serviços nas áreas essenciais, o Governo do Rio Grande do Sul apresentou o Plano de Modernização do Estado. O objetivo das mudanças é tornar a máquina pública mais eficiente, com redução de 20 para 17 secretarias e de 19 para 10 fundações, além de modificações em autarquias e empresas públicas. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Voltando, pessoal, no nosso último bloco do dia de hoje, hashtag inovação, Secretaria da Comunicação, Procergs e Rádio Piratini, com essa iniciativa de falar sobre tecnologia, de falar sobre inovação, desenvolvimento e todas essas questões, de que forma que tem um impacto na vida da gente. Hoje a gente está com o Maurício Renner, do site Tecnologia Baguete, e o André Pazzi, professor de comunicação digital da PUC, aqui nos ajudando com esse debate. A gente falou sobre várias coisas aqui. Falamos de jogos digitais, falamos de drones, falamos do impacto da tecnologia para o desenvolvimento da nossa região aqui. E a gente agora está para falar sobre aplicativos. São dois jornalistas que eu tenho aqui, estão super antenados e sabem tudo sobre esse tema, né? Os aplicativos, eles estão direto na nossa vida, né? Tem o Uber, tem o Easy Taxi, o Waze, Foursquare, aplicativos de bancos. Na verdade, a gente acaba tendo a nossa vida na palma da mão. E a nossa, quando eu falo, não é só nós aqui que já temos uma faculdade, um pouco mais velhos, são as crianças e são os bem mais velhos também, né? Os que já estão aposentados, também ligados na questão do aplicativo. Pegou todo mundo, né? Maurício e André Pazzi, como é que vocês estão enxergando o uso dos apps na nossa vida, no nosso dia a dia?
Começa, Pazzi.
Vamos lá.
Uma coisa que é governo federal, não é governo estadual. Tem uma coisa para mim que é muito marca de aplicativo, como aplicativo está uma coisa muito da nossa cultura, é aquela propaganda do FGTS, que um trabalhador olha para o outro e fala: ah, você pode olhar o seu FGTS no seu aplicativo. Então, tipo assim, é uma coisa que é super internalizada. Quando hoje, por exemplo, dependendo do banco que você usa, você tem que autenticar para pegar a senha para o caixa eletrônico com o seu digital no celular, e o celular te dá a palavra passe. Quando você, por exemplo, paga um estacionamento, usa, então assim, o aplicativo ele virou um artefato cultural, um artefato útil. Num outro momento que a gente começa a notar, o aplicativo, tipo assim, a gente colocar uma linha muito rápida de divisão entre a utilidade do uso, a cultura, o aplicativo também, não que nós não tivéssemos desenvolvedores de aplicativos, mas que, por exemplo, hoje o fato de que o desenvolvedor, ele faz, ele publica, isso já é atualizado, isso já é publicado, é um ciclo muito mais rápido se a gente parar para pensar. E aí aqui também a gente brinca, é um jogo de perde-ganha, infelizmente, mas de novo, por exemplo, você tem, por exemplo, todo mundo que, o papel de uma agência de turismo hoje mudou muito, porque ela não é mais alguém que vai te vender passagens, ela provavelmente vai ser alguém que vai fazer um guia, ou que vai fazer algum outro serviço. Ao passo que desenvolvedores criaram, hoje tem empresas aqui com melhores destinos e outros, que tem como é que, vou te dar passagem mais barata para tu viajar mais barato. Então você tem um jogo de transformação muito forte, e que você tem não só isso na palma da mão, mas a gente brinca assim que o aplicativo e o celular, eles são muito que era o radinho de pilha para a gente. Aquela coisa, sempre está no bolso, sempre está no bolso. Então o aplicativo, hoje você já não procura mais... Como é que diz assim, você já quase esquece de uma página de web, por exemplo. Você já quer um aplicativo que faça exatamente aquela função, porque você entende que o aplicativo faz mais rápido e faz melhor. Então, há uma super demanda. E o que é bom, porque assim, você pode criar várias coisas. Por exemplo, a gente acabou de ver a troca de 9 dígitos agora, e todos os operadores têm o seu aplicativo para você trocar e colocar
antes
dígito.
Antes da troca já estava disponível.
Exato.
É muito rápido isso, né?
Interessante esse exemplo que tu colocou do rádio, né? O rádio era uma forma de comunicação, é uma forma de comunicação que atinge a todos, só que ele não tem feedback, no sentido que ele não recebe retorno, a menos que tu ligue para a rádio.
Todo mundo fala, todo mundo escuta.
É. O interessante dos aplicativos, mais dos celulares que dos aplicativos, é a maneira como os celulares geram dados sobre a pessoa que está usando, que podem servir para fins que os aplicativos podem usar. Para não ficar só teorizando, vou dar um exemplo mais concreto. Esses aplicativos de corrida.
Sim.
Enquanto tu tá correndo, tu tá com o celular no bolso, o celular registra o ponto que tu saiu, o ponto que tu chegou, a velocidade média, e daí compara com todas as outras pessoas da tua faixa etária que estão correndo e tu sabe como tu te posiciona em relação a eles. Isso é que nós estamos falando antes de gamificação, né? Transformar correr num jogo no qual tu compete com outros corredores.
É muito interessante.
À medida
isso,
que né? os celulares com a questão dos smartwatches, né? os relógios com funções de celular, eles podem medir o teu pulso, podem medir a temperatura do teu corpo. Isso tem inúmeras aplicações que um aplicativo de saúde pode usar, né? Ele pode intuir quando tu está prestes a ter um problema, se a tua temperatura corporal subiu muito. Tudo é relacionado com esse universo dos medidores, né, pai? E as pessoas, os aplicativos vão ser criados pelas pessoas que consigam interpretar os dados gerados por esses... Né?
Tem um caso legal nessa história de a gente falar de smartwatches e de coisas, objetos conectados, pra gente dizer assim. A agência de publicidade aqui de Porto Alegre, a Paim, tem um estudo muito bacana que nós ajudamos eles, que é um estudo chamado 60+, que foi de tentar ver a internet pro pessoal de mais cancha, mais experiência. E eles assim... Todo mundo pensa assim, pá, mas esse pessoal não está interessado em internet. Seguinte, esse pessoal está muito interessado em internet. Esse é um pessoal que está super disposto a usar algumas coisas. E esse é o pessoal da saúde. Nós estávamos testando com eles óculos Rift, Apple Watch, outras coisas. Aí o pessoal olhou o relógio da Apple que é conectado, que ele mede passos, calorias, praticamente faz um... Eu chamo de relógio do Ben 10, para quem conhece o desenho animado, porque ele praticamente pega todos os teus dados e te dá um relatório. E era muito legal de ver que as pessoas falavam assim, bah, isso é caro, bah, isso eu não quero. Aí quando você falava assim, olha, mas eu consigo te dizer como é que foi teu sono, como é que está indo o teu coração, como é que está indo a tua rotina, e eu posso chegar para o médico e te dar um relatório para o médico de assim, 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 eu estou indo assim, 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 e dizer assim, poxa, peraí, você vai melhorar a sua saúde. Nessa hora, os vovôs mudavam radicalmente de perfil e diziam assim, me interessei. Ah, quer dizer que uma pulseira dessas, quer dizer que um relógio ele pode me ajudar no meu médico? Poxa, peraí. Então, assim, essa utilidade é uma coisa assim, é uma utilidade que o Maurício lembrou super bem. Não é uma utilidade de, por exemplo, chamar um carro, saber o trânsito. É uma utilidade de vida. Então você tem uma outra demanda,
uma
muito bacana.
Uma necessidade.
Exato.
É muito interessante isso, né? Porque o Maurício começou com esse assunto e ele falou algumas palavras assim, coleta de dados, né? Na verdade, a questão do BI, né? Hoje se trabalha muito com informação. Isso é uma estratégia. Veja bem, não é só o Apple Watch. Agora, tô falando, quase eu me dei conta. Não é só o Apple Watch que registra. Na atualização do celular, não vou falar de marca aqui, mas na atualização do celular meu, agora veio a questão, até botei aqui, né? Ele automaticamente está calculando a distância que eu percorro todo dia a pé e correndo. Quantos lances de escada eu subo? Aí eu estou agora me puxando lá para o Sérgio, porque tem vários lances de escada, né, pessoal? Lá. Agora eu não ando mais de elevador. Eu já não andava, mas agora estou me puxando mais. Os passos, né? E aqui tem os dados registrados de sono, que daí eu tenho que registrar. Esses que eu falei, ele está registrando automático. Eu, em algum momento, devo ter autorizado que ele fizesse isso, né?
Sim,
mas, de qualquer forma, ele fez. E agora, eu estou muito curiosa para saber o que eu vou fazer com esses dados. Porque agora eu entro ali todo dia, eu não pedi, mas ele detectou esta necessidade. Então, eu estou muito curiosa para saber de que forma que eu vou melhorar, por exemplo, a minha saúde, se eu subir mais lances de escadas dentro da minha empresa que eu trabalho, né? Então, é muito interessante porque as empresas acabam descobrindo um nicho para trabalhar, um nicho de mercado que pode ser utilizado para a sua empresa, enfim, para depois eles trabalharem a questão da lucratividade, mas, enfim, através das minhas informações, né?
Enquanto os seus dados forem usados para te prover um serviço que tu considera valioso, aí nós temos uma relação
bacana.
O que as pessoas muitas vezes ignoram, e eu acho que isso é uma coisa que tem que se trabalhar a consciência, né? É que não existe nada de graça, né? Por exemplo, as pessoas já acham que o Facebook é uma coisa legal porque é de graça. Não, o Facebook está coletando informações sobre ti.
Teu perfil.
É isso. É, eventualmente... Tem até uma máxima do pessoal de tecnologia. Quando um produto não tem preço, tu é o produto à venda. As tuas informações...
É muito caro.
Hoje é informação.
Esses aplicativos acho que ajudam, esses de saúde, ajudam a expor essa relação de uma maneira mais óbvia. Assim. Tu está entregando as informações sobre a tua saúde e em troca tu ganha o benefício de ver como tu está comparado com pessoas na tua faixa etária. Ou de ganhar uma orientação sobre como tu pode incrementar aspectos. É uma relação mais honesta, né?
E aí eu vou atrás de um produto ou serviço que vai me ajudar com essas informações que eles já estão me dando, né?
É, um bom exemplo, essa semana teve o caso da W3 House. Acho que eles são alunos da PUC, não eram?
Não, o Thiago foi professor e alguns são ex-egressos.
É. Boa empresa, agência digital aqui de Porto Alegre, fizeram um aplicativo para a Neusaldina, né? Marca de aspirina.
De cabeça.
Que chato que ficou marca de aspirina.
Eu brinco com MMs de adulto, né? Porque a gente acaba com tanta dor de cabeça, acaba indo.
É, então, no aplicativo eles medem a qualidade do teu sono. Acho que essas coisas que esse aplicativo já faz. E tu inclui informações. Hoje eu tive uma dor de cabeça que eu qualifico com uma intensidade 0 a 10. Hoje eu tomei tantos cafezinhos. Hoje, sabe, tu coloca informação sobre as coisas que determinam tu ter dor de cabeça ou não, né?
A medicina preventiva também acaba sendo trabalhada aqui, né?
Isso é um exemplo de transformação digital, porque a Neusaldina cresceu como uma fábrica de pílulas para dor de cabeça, mas não é isso que eles deveriam fazer. Eles deveriam...
E eles estão preocupados com a sobrevivência deles.
É, e o problema deles é amenizar a dor de cabeça.
Exato.
Não vender pílulas. Então, muitas empresas
muito
vão ter
interessante.
Que, muitas empresas vão ter que passar por isso.
É, e pegando esse gancho que o Maurício falou de uma empresa daqui... E mais do que isso, assim, o que é feito do meu dado? Essa história, a gente brinca até como é que o Facebook não é uma rede social. O Facebook é um perfil para anúncios publicitários. Uhum. Ponto. É um catálogo de anúncios. Mas o que a gente gosta de falar é o seguinte. É importante que você tenha gente daqui desenvolvendo e que você mostre para as outras pessoas que isto foi feito aqui.
Isso é bem bacana.
Eu gosto muito de uma coisa que tem na Apple Store. Que quando você abaixa ali os programas, tem aplicativos feitos em São Paulo, aplicativos feitos em Porto Alegre. É uma coisa que é muito simples
Valoriza.
E besta, mas eu gosto.
Porque, tipo assim,
eu sei o que é feito aqui.
Uhum.
Então, acho que esse é o tipo de coisa de... É necessário muito promover e mostrar o que é feito no local, porque mais do que tudo, você sabe que o seu dado, pelo menos, está ficando para uma empresa local. Então, eu brinco, na pior das hipóteses, você sabe quem é que está lidando com o teu dado.
Que é o que a gente quer, né? A gente quer, na verdade, o bem-estar de onde, na nossa qualidade de vida, onde a gente mora, que as empresas onde a gente mora se desenvolvem, que a região onde a gente mora se desenvolve. Então, na verdade, eu acho que o trabalho de vocês também, né, ele envolve isso, envolve expor para a sociedade, informar a sociedade aonde é que estão os gargalos, onde é que estão as possibilidades, onde é que estão os desafios e como que a tecnologia pode estar auxiliando, né? Então, essa é uma área muito interessante. Eu queria dizer para vocês que nós estamos chegando no final. Então, agradecer para Maurício, Renner, André Paz, assim, a presença de vocês. Eu adorei que vocês vieram. Eu estava um pouco receosa, viu? Porque eu acho que vocês têm um conteúdo e informação que eu estava preocupada de conseguir trazer o melhor. Assim, seria melhor se nós tivéssemos uma tarde inteira. Mas não temos, né? Então, queria, assim, ó, agradecer para vocês. As informações que vocês trouxeram aqui, elas são muito ricas, né? E importantes. E queria que vocês dessem um recado para quem está nos ouvindo, né? O que que vocês, qual é a visão de vocês, do que vocês fazem em relação a esse tema aqui no programa. Pazzi, Maurício, qualquer um pode começar.
Bom, eu vou aproveitar para fazer um jabá do meu próprio site, que eu acho que é bastante válido. Para pessoas que se interessem por assuntos de tecnologia, podem acessar o www.baguete, sim, baguete como o pão francês, com um tsoe.com.br. E, no mais, agradecer a paciência de todos que nos toleraram ao longo dessa hora e desejo a todos um bom dia.
Deixa eu te perguntar, Maurício, por que baguete, hein? Tu sabe que eu sempre tive curiosidade de saber.
É engraçado, né? É que inicialmente as notícias iam de manhã cedo e alguém achou que era um bom slogan, notícias fresquinhas toda manhã.
Muito bem.
Talvez a gente tivesse que ter contratado um publicitário naquela época, mas não foi assim.
Pegou, deu certo.
Legal, pegou, deu super certo. Valeu, obrigada, Maurício. Passe.
Eu acho que essa coisa de... Eu gosto muito de falar, não é só pela minha universidade, mas por tudo mais. Eu acho que hoje a gente tem conhecimento online, a gente tem conhecimento disponível. Eu quero aprender a fazer uma coisa, eu quero aprender um tutorial, alguma coisa. Desde tutorial de maquiagem, que é uma coisa super simples, até um tutorial de como programar um jogo. Então, eu acho que, por exemplo, hoje a gente vive num momento que é super tranquilo de obter conhecimento. Óbvio, eu preciso entender que conhecimento é esse, quem é que está falando, qual que é a intenção de quem fala. Mas eu sempre digo assim que... É uma época que a gente diz assim, nunca tivemos tantos desafios, mas também a gente nunca teve tantas oportunidades para fazer algumas coisas e que estão tipo assim, tão fáceis à nossa frente. Então, acho que para o ouvinte, espero que tenha sido uma boa hora e que ele também, acho que assim, use bem essa coisa chamada internet, que dá para fazer muita coisa legal a partir disso.
Desafios e oportunidades, é isso aí, uma coisa bem junto com a outra. Gente, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Esperamos vocês no próximo programa Hashtag Inovação. Abraço.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.